Ler não importa onde. Esta quinta-feira, na Rádio F, depois das 17h30, desfolhamos um livro, apresentamos uma sugestão de leitura. Ler não importa onde. Um programa do Centro Lúdico, Social e Cultural de Vilar Formoso, em parceria com o Agrupamento de Escolas da Sé.
E porque hoje é a primeira quinta-feira deste mês de junho, hoje é dia 2, é mais uma edição do programa Ler Não Importa Onde, em direto, a partir desta hora. Já sabe que pode ouvir este mesmo programa em reposição no sábado, depois das 11 da manhã, e sempre disponível em formato podcast no site da Rádio F. Margarida Mateus, boa tarde.
Boa tarde.
Margarida Mateus, não poderia deixar de ser, ontem comemorou-se o Dia Mundial da Criança, e hoje temos um programa com muitas sugestões de leitura, precisamente dedicados aos mais novos.
Exatamente. Assinala-se hoje junho o Dia Mundial da Criança, acrescento, em Portugal, mas a data não é consensual para muitos outros países. Com este mesmo dia encontram-se, por exemplo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Albânia, Azerbaijão, China, Macau.
Já fiquei a saber uma coisa nova hoje, que a Margarida me está a dizer, não sabia que era consensual.
Exato. É verdade. Equador, Geórgia, Ucrânia, e a lista prossegue englobando tantos outros. Espanha, para este nosso país vizinho, o segundo domingo de maio marca a efeméride. Estados Unidos, o primeiro domingo de junho. Peru, o terceiro domingo de agosto. Alemanha, 20 de setembro. Brasil, 12 de outubro. Tailândia, segundo sábado de janeiro. São alguns exemplos que seguem calendário diferente. 20 de novembro. Segundo a ONU, seria o dia em que marcaria e recairia a celebração, uma vez que foi nesta data que se aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1950. Podemos questionar, porquê a necessidade deste marco? A resposta advém do pedido feito nesse mesmo ano, de 50, pela Federação Democrática Internacional de Mulheres às Nações Unidas, no sentido de se institucionalizar um dia dedicado às crianças de todo o mundo. Como consequência do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, muitos países da Europa, do Médio Oriente e China entraram em crise, não tendo boas condições de vida. Pais retiravam os filhos da escola para trabalhar. Muitas crianças não sabiam ler nem escrever. Tornava-se imperioso homenagear as crianças. Atualmente, a UNICEF é uma organização mundial que se dedica às crianças nas vertentes da saúde, educação e alimentação, assegurando o seu bem-estar. Catalogar livros de acordo com a faixa etária é um processo falível, pois é o gosto pessoal de cada leitor que determina com o género de leitor e de literatura com o qual se identifica. De qualquer modo, as orientações para hoje canalizam-nos para um público infanto ou juvenil, com autores diversificados. David Williams, escritor e ator britânico de comédia, autor do best-seller A Vozinha Gangster ou de A Terrível Tia Alberta. Escrita que se pauta pelo riso fácil para uma criança e ironia nas palavras do escritor. Enid Blyton, escritora inglesa de literatura juvenil, poetisa, professora, situa-se no universo de livros de aventura para crianças e adolescentes. Com As Gêmeas, que fazem parte do Plano Nacional de Leitura Ler Mais, A Casa na Árvore ou a coleção Os Cincos, cheia de mistérios para explorar. Sue Bentley, escritora inglesa. Os seus livros para as crianças têm quase sempre animais, fadas e elementos da vida selvagem. Eu desdobro mesmo em três: cavalos, cães e coelhos. Assim apresentam títulos como Pônei Mágico, em que o herói assume o nome de Comet, Cãozinho Mágico, o Storm, e Coelhinho Mágico, o Arrow. A dupla de escritoras portuguesas, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, a própria editora Caminho, intitula de literatura infantil juvenil a coleção Uma Aventura. Margarida Santos e Maria João Carvalho, ambas professoras e autoras da coleção Sete Irmãos, que têm em comum a paixão pela escrita, e transmitem aos seus leitores adolescentes o fascínio de descobrir o livro e ver a magia que ler tem. Jerónimo Stilton é uma série de livros infantil publicada pela Presença, cujas aventuras deste ratinho detetive se passam na Ratásia. Tratam-se de histórias divertidas, estranhas, que alia ao desenho, ao texto, numa fórmula que se traduz eficaz para captar a atenção do leitor. Ah, embora Stilton se assuma como o próprio autor, na verdade é Elizabeth Dami quem redige toda a obra. Shannon Hale, outra americana, uma autora para consagrada de autores na fase etária de adolescentes, livros de fantasia e ficção. Ou Jenny Louise Jones, autora da coleção best-seller A Princesa Poppy, integrada no Plano Nacional de Leitura Ler Mais, da qual o próprio psicólogo infantil Eduardo Sá é o padrinho desta coleção. Folheamos assim o álbum de livros, com a pretensão que cada um aprenda a gostar de ler, desfrute desta atividade e se forme como leitor, cada vez mais assíduo na prática da leitura.
Margarida Mateus, o quanto é importante incentivar uma criança a ler?
Muitíssimo. É desde qualquer idade, nem que seja com o livro para colorir ou para pintar ou recorte, mas ter o contacto com um livro de desenho ou com a palavra e, a própria imagem é extremamente importante. Saber que existe livro, como folhear, como tirar o aproveitamento e os seus ensinamentos é extremamente importante. Quanto mais precoce se formar esta empatia entre livro e leitor, a sua sensibilidade será muito mais apetecível num futuro para criar um formador de leitor passível de devorar livros.
Falou aí numa questão, quanto mais precocemente nós incentivarmos as crianças a ler, na sua opinião, a partir de que idade deve uma criança começar a ser incentivada a ler?
Até mesmo antes de entrar no primeiro ciclo. Exatamente, nem que seja um livro de pintura, de colorir, para folhear, manusear, ver o que é que tem, como se constitui, como é que se agrupam as páginas e então adequar à faixa etária. Nunca também esquecendo o gosto pessoal de cada leitor. Eu posso considerar que aquele livro apenas se dedicar-se-ia a quem tem entre os 12 e os 13 anos, mas há jovens com 16 e 17 com o qual vai simpatizar. E há outro com 9 e 10 que acha que é interessantíssimo. Portanto, é o próprio leitor quem define o critério, é ele que estabelece nas suas preferências de leitura.
E, por norma, qualquer livro traz a indicação para que faixa etária que está destinado?
Muitas vezes sim. Ou a partir dos 7, a partir dos 13, que é aconselhável a sua leitura, mas outra vez está numa ambivalência muito mais ampla, que é exatamente situar-se para infantil, para juvenil, para adolescentes, e então aí abarca muito mais em termos de faixas etárias para cada leitor. Mas normalmente há uma indicação prévia e onde se insere.
E há uma grande panóplia
imensa
e escolha para os pais poderem incentivar os mais
imensa. Estes
mais
foram alguns dos exemplos daqueles que estão neste momento a serem trabalhados ou a serem lidos, mas há uma diversidade incrível, até porque agora o livro muitas vezes é acompanhado da cor e a parte cromática acaba também por ser um incentivo à leitura. Muitos deles, na própria mensagem do livro, vêm com as palavras ou com o formato de letra diferente do texto habitual. Também é uma outra maneira de o leitor se sentir muito mais atraído. Eu acabo também agora por salientar livros que o próprio leitor descobre ao longo da leitura o seu desfecho. Eu explico. São livros da leitura e de aventura que numa página 7 o leitor é confrontado com a escolha. Se quer que o herói prossiga no seu mistério, deve avançar para a página 120. Se considera que o herói não deve entrar no castelo fantasma, então segue para a página 50.
É uma espécie, agora escolha.
Agora escolha. Exatamente. O mesmo livro tem vários finais, várias histórias que o próprio leitor vai descobrir e pode ler e reler e vai encontrar sempre dentro da mesma história, histórias diferentes.
E as editoras cada vez a mais apostam também em elementos multimédia com aplicações para os smartphones e para os tablets, também no intuito de cativar os mais novos.
É uma outra forma. O Jerónimo Stilton tem a página na internet, a Princesa Poppy também, e o que é que depois as crianças podem descobrir? Jogos interativos. que brincam com o livro, mas depois que associam a outras atividades de caráter lúdico, que acabam exatamente por fazer da leitura uma outra prática ainda muito mais interessante, porque combinam ambas as situações.
E agora também uma curiosidade, por aquilo que sei, grande parte dos manuais escolares até já estão disponíveis em formato digital.
É uma novidade, eu penso, para o próximo ano letivo que vai arrancar. E essa novidade é a Porta Editora quem pôs essa aplicação em telemóveis, onde o próprio livro ganha outra dimensão, com outro dinamismo no tablet ou no telemóvel, que o aluno possa ter e fazer essa interatividade entre livro e as últimas tecnologias.
Margarida, porque acho que é importante nesta altura também, e uma vez que hoje estamos dedicados aqui aos mais novos,
certo.
Eu já ouvi várias vezes a referir no Programa Nacional de Leitura, para quem ainda não sabe o que é, a Margarida poderia explicar o que é, em que é que consiste esse Programa Nacional de Leitura Ler Mais?
O Plano Nacional de Leitura é exatamente como as suas siglas PNL diz e o Ler Mais, um programa que é de âmbito nacional e que tem livros dedicados a todos os níveis de ensino, que considera que podem ser livros de leitura ou recreativa e ou orientada. Podem consultar-se exatamente no PNL e verificar para que ano é que se pretende fazer essa pesquisa, qual é a lista, e às vezes é variadíssima e é enorme, de livros que são sugeridos para cada ano de escolaridade.
E prometo que não amasso mais, mas só mais uma pergunta que lhe gostava de fazer. Também certamente deve saber, por vezes muitos escritores até se deslocam às escolas para
fazer o dia do autor, ou ter essa proximidade.
Apresentar um livro, ou no dia do autor, ou incentivar os miúdos, também é importante, na sua opinião?
Muitíssimo. É uma outra forma de desbloquear e saber quem está por trás daquelas páginas, saber o rosto e mais que a fotografia que às vezes acompanha o próprio livro, saber quem é que acaba por ser uma pessoa, naturalmente, mas que tem a sua vida muito parecida a quem lê, a quem está deste lado na qualidade de leitor, e essa proximidade é interessantíssima e uma vez mais desperta a curiosidade de ver quem escreve, como escreve e para quem escreve.
E, essencialmente, também ver quem é o autor também.
Perfeito.
É importante.
Muito importante.
Muito bem, Margarida Mateus, chegamos ao final desta edição do programa Ler Não Importa Onde, hoje dedicado completamente aos mais novos. Nós temos encontro marcado daqui a 15 dias para a última edição deste Ler Não Importa Onde, que termina agora no mês de junho. Margarida,
certo.
Mateus, mais uma vez, muito obrigado e uma boa
Eu
tarde.
Eu é que agradeço. Uma boa tarde. Obrigada.
Ler Não Importa Onde. Esta quinta-feira, na Rádio F, depois das 17h30, desfolhamos um livro, apresentamos uma sugestão de leitura. Ler Não Importa Onde. Um programa do Centro Lúdico, Social e Cultural de Vilar Formoso, em parceria com o Agrupamento de Escolas da SEI.